Seja bem-vindo, este é o Confiante, o podcast de quem quer transformar seus sonhos em realidade. Olá você, neste episódio vamos falar sobre o resultado final da Lei de Repatriação de Recursos e seus impactos. Publicado no último dia 27, e devido às condições econômicas, a arrecadação do governo caiu 8,3% de setembro, se confirmando como o pior mês desde 2009. Vale ressaltar que em 2009 já vivíamos a crise das commodities que haviam chegado à mínima em fevereiro daquele ano. Nosso governo federal, procurando reverter a crise rapidamente para garantir a eleição do ano seguinte, resolveu abandonar as políticas de austeridade definitivamente e passou a adotar políticas econômicas que nunca deram certo em nenhum lugar do mundo. Naquele momento, sem dinheiro, o governo resolveu pegar, ou melhor, usar o cheque especial para manter a economia aquecida. É tipo como tentar curar dor de cabeça batendo ela incessantemente contra a parede, ou tentar apagar uma churrasqueira usando gasolina. Para quem já se endividou fortemente, sabe que é um buraco que fica cada vez mais difícil de sair e que exige cada vez mais disciplina financeira e corte de gastos, daquele bem agressivo, tipo que corta carne e osso junto. Mas nosso governo, olhando seus interesses imediatos, resolveu fingir que nada ocorria. Quem não se lembra do Lula dizendo que essa marolinha não afetaria o Brasil? Pois bem, ignorar a verdade tem um custo muito alto. Um custo muito alto que estamos pagando agora com 12 milhões de desempregados e muitas pessoas voltando para a clandestinidade, para o emprego informal. Isso quando conseguem. Voltando ao presente, o déficit do setor público atingiu 85 bilhões segundo o Banco Central. Ou seja, estamos mais uma vez frustrando negativamente as expectativas. Não que a economia não esteja reagindo, e está, mas timidamente, em apenas alguns setores específicos como o agronegócio, em geral, a perspectiva é de queda de pelo menos 0,7% do PIB no trimestre. Um número especialmente ruim, pois os economistas previam uma queda muito menor em cima da última revisão. Ou seja, continuamos piorando e parece que não chegamos ao fundo do poço ainda. No último dia 31 de outubro, às 23 horas de Brasília, se encerrou a repatriação de recursos que estavam sem registro fora do Brasil. Ou como taxou o José de Souza, a Bolsa Empresário. Eu não iria tão longe. Os 169,9 bilhões que entraram no Brasil por essa lei são fichinha perto do dinheiro que havia na CPI do CARF, em torno de 500 bilhões de reais, que foi encerrada sem maiores impactos aos empresários no início da presidência da Câmara do Rodrigo Maia, com, diga-se de passagem, com conivência dos meios de comunicação e de todos os políticos, mesmo muitos partidos de esquerda. Uma grata exceção foi o PSOL, que alertou sobre a manobra através do deputado Ivan Valente. Mas enfim, desses 169,9 bilhões, 6 bilhões eram de empresas e os outros 163,9 bilhões de pessoas físicas. Se tornaram algo entre 50,9 bilhões de impostos, que ajudou a equilibrar as contas e baixar o preço do dólar. Isso é, até o Trump ganhar a eleição e deixar o mundo inteiro em alerta. O governo está feliz pela arrecadação e está sugerindo até mesmo uma segunda rodada para ajudar nas contas. Mesmo ministros como Meirelles já sinalizaram positivamente para a medida, de onde pode-se extrair que a situação está realmente muito ruim. Lembrando que durante as gestões Lula e Dilma, a quantidade de funcionários públicos aumentou consideravelmente e esta é a principal despesa do governo. Alguns cálculos apontam que até 80% dos impostos recolhidos vão para a folha de pagamento. E justamente esse é o custo mais difícil de baixar, porque, contrário de outros países, nossos funcionários públicos têm estabilidade e também o salário não pode sofrer redução. A mesma situação aconteceu em vários estados, com resultados ainda piores. Num cenário desses, de onde o governo pode cortar? Do pior lugar possível, do investimento em infraestrutura e dos programas sociais, principalmente de renda mínima. Sim, leia Bolsa Família. Eu estou dizendo Bolsa Família. Outra forma será a PEC 241, que visa limitar os gastos. Ela é indigesta, mas onde não se pode demitir, é o que sobra se fazer. Precisamos sim retomar a economia. Do contrário, a situação continuará a piorar. A situação de calamidade que está acontecendo em estados como Rio e Rio Grande do Sul é apenas uma amostra do que vai acontecer em nível nacional na medida em que chegar a hora de pagar as contas dos governos anteriores. Vale a pena lembrar que durante muito tempo os governos sempre contaram com a inflação para corroer o valor dos salários pagos aos funcionários públicos. Chegamos a ter mais de 4.000% de inflação em um único ano. A partir do momento da estabilização da economia, com a inflação civilizada, os benefícios começaram a transformar-se rapidamente em problema. O crescimento desenfreado dos gastos com funcionalismo tornou-se algo que a economia real do país não consegue sustentar. O cenário atual é muito ruim para o governo. Com a eleição de Trump, todas as economias emergentes estão sob alerta e os investimentos privados, em muitos casos, estão paralisados. Até a posse de Trump, em 20 de janeiro, muita coisa ainda irá acontecer. Talvez uma coisa boa é que Trump é totalmente retrógrado economicamente. Está apostando em petróleo para alavancar a economia. Nosso governo federal fez aquela cagada em 2013 de destinar os royalties do petróleo para a educação sem ter um plano e sem ao menos pensar que o valor do petróleo poderia cair. Ou seja, algo totalmente eleitoreiro. Mas agora, com Trump, pode se tornar uma fonte realmente importante de divisas, devido ao seu olhar econômico ainda mais para trás, ainda mais retrógrado. Isso vai fazer, muito provavelmente, o preço do petróleo subir em todo o mundo. Então isso pode desafogar um pouco o Rio e, ao mesmo tempo, aumentar a verba de educação. Vamos ver. Nesse momento, não temos uma solução, apenas uma constatação. A renda média do brasileiro está caindo ano a ano e em 2026 deverá ser um terço menor que a atual. E nenhum político e nenhum partido está olhando e se preparando para esse futuro. Estão tentando ir para frente olhando com o retrovisor. Estão tentando ir para frente olhando para o retrovisor.
Confiante é uma iniciativa, depende muito do seu feedback. Seja no nosso site confiante.com.br, no nosso e-mail contato@confiante.com.br, Twitter @confiantecast ou mesmo no nosso grupo Confiante no Facebook. Críticas e sugestões serão bem-vindas. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.